No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
FUNAI homologa mais 4 terras indígenas durante COP30. Davi Copenaua denuncia falta de estrutura de saúde para os Yanomami. Práticas sustentáveis de moda ganham espaço em Boa Vista. E cultura, fé e festivais transformam Belém em vitrine amazônica de cultura.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que um ativista promoveu uma intervenção no espaço da Zona Azul usando cinzas de incêndios florestais. A proposta, segundo ele, era chamar a atenção dos negociadores e também de quem transitasse pelo local quanto às tomadas de decisão relacionadas às mudanças climáticas. Saiba mais com Daniela Pontoja.
As cinzas de incêndios criminosos no Pará viraram arte manifesto na Zona Azul da COP30 em Belém. Pelas mãos do artivista Tiago Mondano, defensor das causas ambientais, as cinzas de carvão que antes carregavam os saberes ancestrais dos povos da floresta se espalharam em um painel com os dizeres COP30, levante-se pelas florestas. A proposta era chamar a atenção dos negociadores e também de quem transitasse pelo local para alertar sobre as tomadas de decisão relacionadas aos impactos das mudanças climáticas que influenciam diretamente na vida de quem depende da floresta em pé para sobreviver. Thiago Mondano relata sobre essa ação e as demais que são desenvolvidas no Brasil.
Eu estou usando arte e ativismo para falar sobre temas importantes. No caso aqui, estamos dentro da Zona Azul, na frente das plenárias aqui dos negociadores e fazendo uma intervenção usando as cinzas da Amazônia. Foram coletadas em incêndios criminais aqui no Pará e com essas cinzas, que é um pigmento antigo, ancestral, que é usado, se pensar, desde as pinturas rupestres das cavernas. Até hoje, há milhares de anos é usado o carvão, cinza como um pigmento. Estou resgatando isso, usando esses pigmentos de crimes ambientais para fazer pinturas. A primeira que eu fiz foi uma enorme num prédio em São Paulo com mais de 1000 metros quadrados. E aí depois, com as sobras das cinzas, eu continuei fazendo intervenções, levando para outro artista pintar. Então a gente já conseguiu pintar murais aí em vários estados. Aqui a gente conseguiu fazer em Belém, fizemos em Manaus, também já fomos para outras capitais como Recife, Goiânia, fazendo esses projetos.
A intervenção na COP30 acontece em parceria com o Greenpeace Internacional, para abordar sobre a preservação da floresta com mecanismos eficientes que não se evidenciem somente em discursos, mas em ações concretas, como destaca Thiago Mondano.
Interessante é que agora, aqui dentro, a gente está fazendo uma mensagem aqui numa parceria com o Greenpeace Internacional para a gente poder falar das florestas e da preservação delas, mas com mecanismos eficientes. Então não é só discurso, a gente precisa de ações concretas, porque se não tiver floresta, a gente não sobrevive. E é isso que está acontecendo. A gente está cada dia mais queimando mais, fazendo floresta virar em pó. Então, aqui a ideia é floresta em pé sendo pintada com a floresta em pó.
A exposição faz parte do projeto Cinzas da Floresta, que começou em 2021, após uma expedição do artista a áreas devastadas por incêndios florestais, onde ele coletou cinzas para transformar a destruição em arte. Desde então, o projeto mobilizou mais de 150 artistas em todo o Brasil, cujas obras de arte à base de cinzas foram vendidas para arrecadar fundos para apoiar a luta contra a destruição da floresta. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a liderança indígena Davi Copenaua criticou decisões do Congresso Nacional e voltou a denunciar a falta de estrutura de saúde para os indígenas Yanomami. Os detalhes com Carlos Alexandre.
O pavilhão da floresta na Blue Zone da COP30 reuniu a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e o líder Yanomami Davi Copenaua em um painel que destacou os avanços do trabalho da Fundação dos Povos Indígenas na tarde desta segunda-feira. Durante sua fala, Wapichana antecipou o anúncio da demarcação de novas terras indígenas. Na manhã desta terça-feira, sua declaração foi confirmada pelas publicações da Presidência da República, que homologou 4 terras indígenas. Por sua vez, Davi Copenaua elogiou o trabalho da presidente da FUNAI, mas criticou leis aprovadas do Congresso Nacional que favorecem a mineração e ampliam as invasões em terras indígenas.
Todos sabem que o Congresso Nacional aprovaram lei do mineração. Não é bom para colocar as máquinas pesadas na terra Yanomami, na terra Macuxi, na terra Muturuku e outras terras indígenas eles estão lutando também contra nós, povo indígena Yanomami. É por isso que nós estamos aqui para falar com vocês. Vocês moram muito longe, Estados Unidos, Europa. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo na nossa casa.
Copenaua pediu prioridade na área da saúde para o povo Yanomami e denunciou a precariedade no atendimento aos indígenas.
E a mais prioridade para o povo Yanomami é saúde. Saúde da Yanomami não está bom, não. Está faltando medicamento, equipamento de saúde, falta médico, técnico, enfermeiro, profissional que sabe trabalhar. Não é só para passear, não é só para tirar foto. Esse eu não quero.
O governo federal afirma que mantém os trabalhos de atendimento médico aos povos da terra indígena Yanomami, assim como as ações do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DSEI. Da COP30 em Belém, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, homologou mais 4 terras indígenas durante a COP30. Agora, 20 territórios estão homologados no país. Confira com Janaína Souza.
No auditório Jandaíra, na Zona Verde, o dia foi de festa. Indígenas de todas as partes do Brasil esperavam ansiosos pelas assinaturas dos decretos presidenciais assinados no evento paralelo à COP30, que acontece em Belém do Pará. O ato de entrega de 20 terras indígenas em portarias declaratórias, 4 homologação foi realizado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. De acordo com a presidente da FUNAI, Joênia Mapixana, esse foi um trabalho minucioso que reconhece os direitos territoriais dos povos indígenas e fala da importância dessas demarcações.
É a celebração de mais um passo para a regularização e uma vitória, porque justamente a gente está em conjunto com os povos indígenas para avançar na regularização e proteção das terras indígenas. É a proteção da vida de quem cuida da floresta em pé. É a proteção de quem está fazendo manejo sustentável, que está usando da floresta para fazer a sua sustentabilidade e que para isso precisa de seu território demarcado e protegido.
Na ocasião, a cacique Kalung, do Rio Grande do Sul, se emocionou e falou da importância das mulheres nesse processo.
A importância hoje de aqui, principalmente para as mulheres, o pessoal da luta das mulheres. A luta das mulheres, nós somos mulher deputada, nós somos mulher presidente da FUNAI, mulheres na luta, mulheres liderança, que são caciques. Eu sou uma cacique, morei na beira da estrada, sim. Saí do Lacranó Choclém por ameaça da enchente da barragem. Que lá tem um rio da barragem, que onde foi criado, onde não foi consultada a minha comunidade. E agora tem resultado da luta das mulheres, a minha luta, inclusive.
As terras demarcadas são Cachuiana Tunaiana, localizada nos estados do Pará e Amazonas, e Manó, Uirapuru e Estação Parés, localizadas no estado de Mato Grosso. Para a liderança indígena Ubirajara Sompré, é mais uma vitória do povo indígena pela luta contra as mudanças climáticas.
É para a gente uma satisfação. A gente está agora no ato, né, de entrega de 20 terras indígenas, praticamente, sendo 10 em portarias declaratórias e 4 de homologação. É uma luta que não é fácil, né? Essa questão política, burocrática, não é só a vontade do governo. É enfrentamento de tudo isso em conjunto. E se falar em COP30, né, sem falar a justiça climática, sem a demarcação das terras indígenas. Nós sabemos que as terras indígenas hoje são uma das mais preservadas do planeta, principalmente no que se fala das florestas tropicais.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, importância do Pinheiro Manso para o Mediterrâneo é tema de painel.
Jornal Amazônia é Notícia. Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Povos tradicionais e o manejo do fogo contra mudanças climáticas foi tema de um painel na COP30. As disputas pelo acesso à terra e recursos naturais têm se convertido numa central de conflitos. Janaína Souza traz as informações.
Saber usar o fogo da maneira correta para proteger o meio ambiente é fundamental e os povos indígenas e comunidades há séculos têm o uso do fogo como uma prática sustentável. Os incêndios florestais não são uma preocupação momentânea, mas é um risco global e sistêmico. A urgência de debater esse tema na COP30 é oportuna e estratégica. De acordo com o Instituto Boliviano de Investigação Florestal, os povos originários veem os incêndios florestais um problema estrutural e vinculado a fatores como mercado e tráfico de terras, o financiamento que favorece o agronegócio. No país, as disputas por acesso à terra e recursos naturais têm se convertido numa central de conflitos. Esse assunto foi discutido num painel organizado pela Associação Coletiva para a Preservação de Incêndios Florestais, liderados por povos indígenas e comunidades locais da Amazônia aos Trópicos, no Museu Emílio Gueut. O cacique-geral Reinaldo Gongora, da Central Indígena de Comunidades Originárias de Lomério, Bolívia, explica a importância dos saberes tradicionais e o manejo do fogo para a preservação das florestas.
Hoje estamos participando aqui na COP30, neste ámbito del manejo y uso del fuego prácticamente. Nosotros como pueblos indígenas, para nosotros siempre ha sido el fuego un aliado de que hemos manejado sosteniblemente nuestro bosque, porque utilizamos el fuego ahora con un protocolo de quema y comunicando a los vecinos de que no se arde el monte, de que solamente se queme lo que realmente necesitamos y no así, digamos, un incendio descontrolado, ¿no? Entonces es lo que mayormente hacemos y bueno, nuestra central consta con 29 comunidades y tenemos un monitoreo a través de monitores capacitados de una unidad técnica que nos distribuimos en 4 zonas en todo el territorio.
As comunidades indígenas estão se posicionando na linha de frente no combate aos grandes incêndios florestais, não apenas reagindo às chamas, mas agindo de forma proativa, longe de esperar pela resposta externa. Esses povos estão desenvolvendo projetos inovadores que integram o conhecimento ancestral com técnicas modernas de manejo de fogo. Durante um painel realizado pelo Conselho Indígena de Roraima, Governança Territorial, Monitoramento Ambiental e Climático, Eudes de Souza Abixó, cacique da aldeia Tomásia do povo Caduel e brigadista de queima prescrita, pontuou a importância das comunidades tradicionais estarem na linha de frente no combate às queimadas.
Então, tão importante quanto a tecnologia que nós usamos, são as pessoas que vão estar no território para poder atuar na brigada. Então, acho que nesse contexto, as comunidades que vão resolver o problema primeiro são as que estão na frente. O Estado vai demorar para chegar. Ele demora. Então, quem está na frente é o primeiro a chegar. E esse primeiro a chegar é quem vai conseguir fazer o primeiro combate, realmente resolver o problema, trabalhar nas queimas prescritas, trabalhar na prevenção no território.
O projeto de monitoramento Pantera, utilizado pelos indígenas, foi desenvolvido pela empresa 1,5 graus e apoiado pelo Instituto Terra Brasilis. Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Conferência do Clima da ONU também trouxe para o debate a importância do pinheiro manso para o Mediterrâneo. Confira com Anne Silva.
A ciência tem um papel fundamental não só na descoberta, mas também na forma como influenciamos decisões políticas e engajamos a sociedade. E é exatamente isso que move o trabalho da pesquisadora Gabriela Moscardini e da instituição de pesquisa que ela representa. Unindo o conhecimento científico robusto com o engajamento ativo, essa instituição busca transformar dados em ações concretas, levando a pesquisa diretamente para o coração das tomadas de decisões na política. Uma ponte essencial entre o laboratório e o poder público. Nossa equipe esteve hoje no Pavilhão do Mediterrâneo em um estande que nos transporta para uma região de paisagem cultural riquíssima que se estende por mais de 22 países. Lá, Gabriela Moscardini nos apresentou um pouco mais desse universo. Ela explica o que está em destaque nesse espaço.
Meu nome é Gabriela Moscardini, eu trabalho no European Forestry Institute, uma instituição de pesquisa que mistura conhecimentos científicos com engajamentos e tomadas de decisões na política. E hoje a gente está aqui na COP apresentando, dentro do pavilhão do Mediterrâneo, três árvores icônicas do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é uma região imensa, de 22 países, não é só Europa, é Europa, Norte da África e a região do Levante. Então são países muito diferentes, mas que se conectam entre si através da cultura e da biodiversidade natural que representa o Mediterrâneo. E aqui a gente está apresentando três árvores icônicas, que é o pinheiro manso, a alfa-ropeira e a oliveira. Nosso objetivo aqui é mostrar como é importante manter a diversidade genética dessas árvores, porque o Mediterrâneo foi uma região muito domesticada pelo homem, pelo ser humano. Então as árvores, elas foram, por milênios, sendo adaptadas para dar os melhores frutos, as melhores sementes. E hoje em dia, com monocultura, com produção em larga escala, a gente está perdendo essas variedades que durante anos foram criando resiliência e sobrevivem a eventos climáticos extremos, são adaptadas para determinados eventos climáticos e a gente está perdendo essas variedades.
Três árvores icônicas. E entre elas, um destaque especial foi dado a uma espécie que é símbolo e fonte de sustento para muitas comunidades da região, o pinheiro manso, produtor do famoso pinhão. Gabriela Moscardini ressalta a importância dessa árvore nativa mais do que um elemento de paisagem, um patrimônio natural e econômico.
Estou mostrando o pinhão. Hoje em dia já não se encontra mais desse tamanho, com a crise climática eles estão cada vez menores, as sementes cada vez menores e os frutos cada vez menores. E com isso impacta não somente no poder econômico, mas também na subsistência dos povos e das comunidades que vivem ao redor.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Yane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com o crescente alerta sobre o impacto ambiental da indústria da moda, práticas mais sustentáveis têm ganhado espaço na capital roraimense. No episódio da Pauta COP de hoje, nós vamos falar como o consumo consciente tem se tornado uma alternativa real. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Se o mundo acabar amanhã, pelo menos a gente já sabe o motivo. Aquele look do dia que custou 10 mil litros de água pra existir. Não é exagero, ou talvez seja, mas só um pouquinho. Entre toneladas de roupas jogadas fora a cada segundo e coleções novas brotando nas lojas como se fossem plantas carnívoras, a indústria da moda vive o próprio apocalipse fashion. Não precisa sair rasgando suas camisetas em sinal de protesto. Existe saída, e pra muita gente ela começa na arara de um brechó. Na capital de Roraima, o brechó Rotação Vintage virou referência para quem quer vestir estilo, sem culpa ambiental. O sócio do brechó, Tchauri Souza, conta que a ideia surgiu da vontade de dar um novo ciclo às peças que já existem.
A importância desse ato do brechó em si é dar vida à moda novamente, né? Uma peça sua que está em casa, que você não utiliza mais porque ficou grande, ficou pequena e está morfando ali no guarda-roupa, né? A ideia do brechó é dar uma nova vida àquela peça, talvez ela seja útil para uma outra pessoa.
Essa escolha ganha força quando a gente olha para o cenário global. A indústria da moda é responsável por cerca de 8% das emissões de CO2 no mundo e consome 79 trilhões de litros de água por ano. Esses dados são segundo a ONU. Todo ano são geradas 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis e só uma parte pequena das roupas é reciclada ou reaproveitada.
Eu sempre gostei de moda, sempre tive ali por dentro e queria diminuir um pouco desse consumo excessivo do fast fashion, né, que impacta muito na poluição do meio ambiente.
Na prática, isso significa frear o ritmo do chamado fast fashion, aquela produção em massa, rápida, barata, que troca de coleção o tempo todo e incentiva a gente a comprar, usar pouco e descartar. O resultado aparece nos números. A cada segundo, o mundo descarta o equivalente a um caminhão de roupas. Além disso, o consumo global de roupas cresceu 60% 30% entre os anos de 2000 a 2015. E o tempo de uso das peças caiu quase pela metade. Hoje, a produção têxtil emite mais gases de efeito estufa do que aviões comerciais e rotas marítimas internacionais juntos. É uma engrenagem de produzir, comprar e jogar fora. E isso não combina com um planeta que já dá claros sinais de esgotamento. Entre as alternativas, a consultora de moda Bibiana Uchoa lembra que brechóis, trocas de roupas e customização fazem parte da chamada economia circular.
O consumidor que faz uso de brechós, a prática também de seja customização, upcycling, possibilita um baixo, você está reduzindo ali o impacto da indústria têxtil, né? Hoje nós temos um número de peças no comércio e no mundo que já supre aí 100 anos de vestimenta da sociedade.
No Brasil, a produção têxtil gera cerca de 175 mil toneladas de resíduos por ano. E mesmo sem dados específicos para Roraima ou a região norte, o panorama nacional já acende o sinal de alerta. E é nesse contexto que movimentos locais, como a Rotação Vintage em Boa Vista, entram em cena para tentar reduzir esse impacto. No fim das contas, talvez o mundo não acabe amanhã, mas se acabar, ou mesmo se não, dá para dizer que a gente fez a nossa parte e ainda com muito estilo. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ganha destaque na COP30 no contexto da resiliência socioecológica da Amazônia. A iniciativa reuniu pesquisadores, lideranças indígenas e representantes de instituições científicas no pavilhão da UFPA na Zona Azul. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A agroecologia ganha destaque na Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Isso porque, nesta segunda-feira, foi realizado no pavilhão da Universidade Federal do Pará, UFPA, o painel Agroecologia, Estratégias para a Resiliência Socioecológica da Amazônia. A iniciativa reuniu pesquisadores, lideranças indígenas e representantes de instituições científicas. Daniele Wagner, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, coordenadora da rede IASA e que faz parte da Associação Brasileira de Agroecologia, ABA, destaca a importância de pautar o tema, pois é a primeira vez que a agricultura familiar ganha destaque no evento mundial.
Ontem foi um dia muito importante na COP e é o dia onde se discutiu bioeconomia. E um dos temas que a COP está sendo abordado, né, de inovação, digamos assim, nessa COP, um dos temas é o sobre transição para sistemas alimentares, que vai ser discutido principalmente na sexta-feira. Além disso, a COP traz uma outra inovação. É a primeira vez que a agricultura familiar é pautada numa COP. Então, diante de todo o movimento global que se tem para o reconhecimento da importância dos sistemas alimentares, sobretudo tradicionais, né, das populações, dos povos indígenas e das populações tradicionais, da agricultura familiar, para enfrentamento às mudanças climáticas, a gente fez ontem, em parceria, o FOPA, por meio do projeto Centro Rede Assá, com o INEAF, da UFPA e com a Associação Brasileira de Agroecologia, um painel que aconteceu no pavilhão da UFPA, onde a gente pautou a agroecologia como um caminho para fortalecer sistemas alimentares amazônicos.
As ações desenvolvidas pelas universidades, instituições e comunidades tradicionais reforçam o compromisso científico com as soluções sustentáveis e inclusivas. O evento também reforçou a urgência de políticas políticas públicas que reconheçam a agroecologia como ferramenta estratégica para o enfrentamento dos impactos da crise climática, especialmente na Amazônia, como cita Daniele.
Então, no painel, a gente teve a participação do professor José Nunes, que é presidente da ABA, da Tatiana Sá, que é pesquisadora da Embrapa, coordena o núcleo de agroecologia Puxirum, também compõe o projeto IASA. A gente teve também a participação da Raquel Trinambá, uma importante liderança da região amazônica, compõe o GT indígena da Articulação Nacional da Agroecologia. Eu participei partilhando as experiências, resultados de projetos que a gente tem desenvolvido ao longo desses muitos anos de Amazônia, e contou com a moderação do professor Flávio Barros, da UFPA. Então, no painel, a gente trouxe elementos que vão sustentar a agroecologia como esse caminho para uma transição justa, com justiça climática, para pensarmos sistemas alimentares que sejam resilientes, que sejam saudáveis, sobretudo com esse olhar para a região amazônica.
A COP30, sediada pela primeira vez na Amazônia, tem sido marcada pela presença de vozes locais, a exemplo de representantes de comunidades extrativistas, indígenas e quilombolas que reivindicam o protagonismo nas decisões globais sobre o clima. Na COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cultura, fé e festivais têm transformado a capital paraense numa verdadeira vitrine amazônica na COP30. As diversas formas de manifestações culturais podem ser vistas e vividas em diferentes espaços. Saiba mais com Carlos Alexandre.
Quem esteve em Belém durante a conferência das partes da Organização das Nações Unidas e deixou por alguns instantes a Blue Zone e a Green Zone para conhecer a cultura local, encontrou uma Amazônia múltipla. Saberes, sabores, fé, tradições e a sabedoria ancestral dos povos da floresta se encontraram nas ruas da capital paraense. Da Basílica de Nazaré ao Ver-o-Peso, do Tucupi ao Piracuí, do Festival de Alter do Chão ao Festival de Parintins, as várias Amazônias se encontraram na Amazônia paraense. No Parque Shopping Belém, segue até o dia 29 de novembro a exposição dos grandes festivais da região. Segundo o curador Edvander Batista, a mostra reúne os botos de Alter do Chão, os povos indígenas de Juruti e os bois de Parintins. Cerca de 3 mil pessoas visitam diariamente o espaço. Festivais que também se somam à luta pela justiça climática.
Os movimentos culturais da Amazônia, eles não são só representação, eles são representatividade. E a voz que se ecoa em torno da preservação ambiental, da justiça climática, está dentro dos espetáculos. E isso nos engrandece como amazônidas, porque nós estamos transformando a arte em uma flecha que mira os corações insensíveis que ainda não reconheceram que nós não temos planeta B. Nós só temos um planeta e nós todos dependemos da natureza para avançarmos como humanidade.
Na Zona Verde, no Pavilhão Pará, Marciele Albuquerque, Cunhamporanga do Boi Caprichoso, compartilhou sua experiência no Festival de Parintins. Como mulher indígena, ela deixa de ser apenas representação para se tornar representatividade.
Os eventos climáticos estão cada vez mais presentes e a gente já vinha trazendo isso nas toadas há muito tempo. E poder ter essa oportunidade de trazer a cultura como forma de lutar tanto dentro da arena e fora também é muito, muito importante, uma responsabilidade muito grande. A gente sai de representação indígena para representatividade. Isso também para mim é uma honra muito grande e eu sigo levando as nossas pautas, as nossas causas dentro da arena para fora também, que é uma realidade.
No Ver-o-Peso, a tradição, o orgulho e o cheiro da Amazônia se misturam. Dona Cristina, a mulata cheirosa de 56 anos, contou que a COP trouxe uma renda extra nesse período e revelou quais são as essências mais procuradas.
Que eu vendi foi um dos perfumes atrativos, perfume do amor, agarradinho, olha da bota, chama dinheiro, dinheiro e peca.
Deu para melhorar a renda nesse período de COP?
Deu maravilhosamente bem. Foi muito legal.
Quem deixar Belém certamente vai levar saudade de um povo acolhedor, orgulhoso de sua terra e de um calor humano inesquecível. Da COP30 em Belém, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Sexta-feira, dia 21. Encerra a COP30 na Amazônia.
A primeira semana foi de exposições de situações da crise climática, boas intenções de alguns chefes de governos e manifestações várias da sociedade civil presentes em Belém. Nestes últimos dias, os líderes de governos sentados na zona azul da COP estão batendo cabeça para apresentar algum resultado sério para frear a crise climática. Uns propõem acabar com o uso de petróleo, gás e carvão. Porém, outros continuam a explorar petróleo com a justificativa de que, com o lucro do combustível fóssil, lutarão para manter equilíbrio ambiental. Resumindo, da COP30 não se pode esperar combate eficaz à crise climática por parte dos governos e empresários. Então, o que esperar da COP30? Não se pode ser pessimista total. Apesar do ceticismo, há esperança no outro lado da zona azul, justamente na zona verde, onde estão as organizações da sociedade civil. As grandes mudanças político-sociais não chegam de cima, mas da base, quando esta se sente provocada e reage organizada. Na COP30, vários movimentos sociais decidiram montar suas estratégias de intervenção e exigir compromissos sérios e eficazes para salvar vidas humanas e da mãe natureza. Organização dos Povos Indígenas do Brasil, COP do Povo, Cúpula dos Povos, Movimentos Populares do Mato Grosso e Tapajós, entre outros, foram até a COP organizados e definidos em suas propostas socioambientais. Na declaração final do grupo Cúpula dos Povos está a força da sociedade civil. Diz o documento: se a organização é forte, a luta é forte. Por esta razão, a nossa tarefa político-ambiental é o trabalho de organizar os povos em todos os países e continentes. Vamos enraizar nosso internacionalismo em cada território e fazer de cada território uma trincheira de luta internacional. Este é o caminho para resistir e vencer. Então, é preciso esperar bom resultado contra meias-verdades dos chefes de Estado nesta conferência das partes em defesa do meio ambiente. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.339 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Eane Silva, Carlos Alexandre e Janaína Souza. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.